Questão de Saúde. Um debate que faz bem pra gente.
A primavera não é apenas a estação mais florida do ano. É também o período onde algumas doenças costumam se manifestar com mais frequência. O Questão de Saúde de hoje conversa sobre as doenças da primavera com o Dr. João Geraldo Simões Uli, pneumologista e coordenador da UTI do Hospital Santa Paula, em São Paulo. Bom dia, Dr. João.
Bom dia.
Dr. João, quais são as doenças conhecidas como as doenças da primavera?
Nessa época da primavera, classicamente, você tem algumas doenças respiratórias que aparecem com a vinda das flores e tudo mais. Classicamente, tem a presença mais intensa dos pólen e os pacientes que têm algum grau de hipersensibilidade passam a percebê-lo com mais intensidade e demonstra esses quadros alérgicos de forma mais exuberante. Há também, principalmente na região sudeste, como se caracteriza pela umidade do ar mais seca, um agravamento dos pacientes já ditos pneumopatas. Principalmente asmáticos, portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, também sentem uma piora nesse período, justamente porque a umidade do ar está bem mais diminuída e isso provoca a incidência de ressecamento de secreções e aparecimento de broncoespasmo.
Doutor, e por que o pólen prejudica o processo respiratório? O que tem nele que faz com que as pessoas tenham processos alérgicos respiratórios?
Por ser uma proteína primitiva, ele é bastante sensibilizante para pacientes que já têm algum grau de hipersensibilidade. Mas isso é mais comum já nos pacientes que são suscetíveis, que têm hipersensibilidade ao pólen. Isso é uma coisa bem específica. Mas, de maneira geral, você tem uma alteração no modelamento brônquico pela diminuição da densidade do ar, da umidade do ar. Isso resseca, modifica o movimento mucociliar, que é aquele tapete que existe na árvore brônquica, que você está continuamente deglutindo essa secreção. Isso fica mais ressecado, dificulta a eliminação da secreção e os indivíduos passam a se tornar-se mais sintomáticos. Mesmo aqueles que não são portadores de pneumopatia já têm uma certa dificuldade no trato respiratório, né?
Nessa época, quais são as maiores queixas?
Tosse seca, na maioria das vezes. E nos pacientes já portadores de pneumopatia, asmáticos e portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, um ressecamento da secreção e, às vezes, aumento da secreção com mudança da coloração, porque acaba vindo uma infecção superajuntada. Nas crianças, principalmente naquelas que ficam em creches e tudo mais, elas, como estão mais segregadas, também facilita a disseminação de processos virais que acabam acontecendo também nessa época.
Nesse período também há uma incidência maior de sarampo, caxumba, rubéola, varicela. Por quê?
Na verdade, o inverno é a que acaba trazendo a frequência maior e justamente pela segregação. As pessoas, para se protegerem, acabam ficando em ambientes mais confinados e isso facilita essa disseminação das doenças virais nesse período, entendeu? E aí eles acabam se expressando, às vezes, na primavera, porque é o período de convalescência entre adquirir o vírus em si e o aparecimento da doença.
Doutor, é comum mesmo em crianças que são vacinadas aparecer sintomas dessas doenças?
É bem mais infrequente. Na verdade, a vacina dessas viroses, ditas viroses comuns à infância, elas conferem uma imunidade que passa dos 90% na maioria delas. Então, desenvolver a doença em pacientes vacinados é bastante infrequente, mas quando ela acontece, acontece de forma mais frustra. Você acaba sensibilizando a parte imunológica do paciente e acaba desenvolvendo algum grau de resistência e isso favorece o combater da doença do quadro imunológico individual.
Essas vacinas imunizam a pessoa por toda a vida ou é preciso fazer o reforço quando adulto?
A maioria dessas vacinas, tanto o sarampo, catapora, elas conferem imunidade para a vida inteira. Algumas, tipo a gripe comum, a gripe sazonal, como o vírus tem uma capacidade de mutação muito grande, ele vai se defendendo dessa vacina, se faz necessário que se faça a vacinação anual.
Essas doenças são mais comuns nas crianças, mas adultos também podem se contaminar nessa época do ano?
Pode, principalmente aqueles que não foram imunizados ou que não sofreram contato durante a infância. Uma coisa que acontece na catapora especificamente é que no adulto ela pode retornar ou pode reaparecer na forma de herpes zóster, popularmente conhecido como cobreiro, que é uma reativação da catapora, porque é um vírus que acaba se alocando no trato neurológico, fica quiescente durante anos, de uma diminuição da imunidade, seja ela por uma presença de um tumor, por uma neoplasia, ou mesmo por uma diminuição de resistência para o uso de algum medicamento imunossupressor, ela pode reaparecer na forma de herpes zóster, que é esse cobreiro, o mesmo vírus da catapora.
Doutor, para a gente encerrar a entrevista, o que o senhor recomenda como dicas úteis para se fazer nessa época do ano?
é evitar realmente a segregação. Isso sempre vai facilitar a disseminação de qualquer doença. Sempre que você colocar pessoas em lugares fechados com maior número de pessoas, você está facilitando a disseminação de qualquer doença que lá exista. Aumentar a hidratação, porque isso vai facilitar a fluidificação das secreções. E fazer as vacinações nos tempos corretos, de acordo com o calendário de vacinação.
Doutor, em regiões muito secas, hidratar o nariz, manter o ambiente também com umidade através de baldes e roupas molhadas, ajuda?
Na verdade, ela traz uma sensação de conforto, mas para que você consiga realmente mudar a umidade do ar daquele ambiente que lá existe, essas medidas de balde, até alguns umidificadores portáteis, eles são ineficazes, mas traz uma sensação de conforto. Realmente, para você mudar a umidade do ar, você precisaria de um volume de água muito grande para que você consiga fazer com que a umidade do ar que ali você está respirando consiga ser modificada.
Doutor João Geraldo, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Não por isso. Bom dia a todos vocês.
Nós conversamos sobre as doenças da primavera com o Dr. João Geraldo Simões Uli, pneumologista e coordenador da UTI do Hospital Santa Paula, em São Paulo.